Tá?
Senhoras e senhores, boa noite. Queremos aqui registrar a presença dos nobres vereadores Adão Moura, Elvio Almeida, Luciana Martins, Odaí Holanda, Martinez Duarte, e também registrar a ausência do vereador Marcelo Mota, essa justificada, e a vereadora Sara Martins, também justificada, que vai chegar um pouco atrasada. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do dia 18/11/2019. Peço agora que os nobres vereadores fiquem em pé para podermos ouvir a execução do hino.
Falta e fora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações unidos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto. Para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, a bandeira e paz perpetuada. Sentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Peço agora ao vereador, excelentíssimo senhor vereador Adão Moura, para tomar assento aqui na cadeira da secretaria. E ao excelentíssimo senhor vereador Martinez Geone, para tomar assento na cadeira da vice-presidência. Peço agora que o então secretário, vereador Adão Moura, faça a leitura da ata anterior.
Extrato eletrônico da 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação, tipo de sessão ordinária. Abertura 11/11/2019, às 19h45. Encerramento 11/11/2019, às 20h56. Mesa diretora. Primeira vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins. Democratas. Primeiro secretário, Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Segundo vice-presidente, Martinez Geone da Silva Duarte, PT. Lista de presença na sessão: Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Martinez Geone da Silva Duarte, PT. Odaí Pereira Holanda, PDT. Surama Santana de Souza Martins, do DEM. Justificativas de ausências na sessão. Elvia de Almeida dos Santos, luto. Tarles Santos Souza, em viagem particular. Expedientes, correspondências recebidas. Ofícios número 0214/2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e número 01/2019 da Comissão de Formatura da Prefeitura Municipal de Guadalupe e número 01/2019 da Comissão de Formatura do Curso de Técnico em Agronegócios. Matérias do expediente. Requerimento número 17/2019, relação constando todos os nomes, funções e respectivos vencimentos de todos os servidores efetivos, contratados e comissionados por secretaria. Autor, Surama Martins. Resultado, aprovado. Indicação número 195/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, em parceria com as secretarias municipais de saúde e a de educação, a realização do projeto Novembrinho Azul. Autor, Elvio Almeida. Resultado, aprovado. Indicação número 196/2019. Indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a retirada do lixo, poda de árvores e entulhos acumulados por toda a extensão da rua Inácio Gonçalves, no bairro Cruzeta. Autor, Martinez Duarte. Resultado, aprovado. Indicação número 197/2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação das ruas J, L e M no bairro Cruzeta, com serviços de patrulhamento e pissarramento. Autor, Martinei Duarte. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais: Odaí Pereira Holanda, PDT, Martinei Geone da Silva Duarte, PT, Marcelo Marden Pinto Mota, PDT, Surama Santana de Souza Martins, do DEM.
Algum vereador deseja fazer modificação na ata? Ata aprovada. Declaro agora aberto o expediente do dia. Peço então o vereador Adão Moura que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 08/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado calçamento em pedras poliédricas nas ruas Maria Luísa e Veríssimo Gabriel, no Mutirão, bairro Cruzeta. Justificativa: atendendo solicitação de alguns moradores reclamando de muita poeira no período de seca e muita lama no inverno, impedindo dos moradores trafegarem, principalmente as crianças. Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 16/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a Secretaria Municipal de Educação, após ouvido o plenário na forma regimental, que adote providências para que haja a efetiva implementação de educação financeira nas escolas públicas do município, para atender a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental. Caso já estejam sendo adotadas providências neste sentido, que seja prestadas as informações necessárias a esta augusta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Guadalupe, 18 de novembro de 2019. Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativa. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental como disciplina transversal, presente, portanto, em aulas de matemática, como história, português, geografia, passando a ser obrigatória a partir de 2020. Assim, a educação financeira tem potencial para preparar os jovens para uma vida mais saudável do ponto de vista econômico. Sendo assim, os programas pedagógicos do município devem estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Indicação número 28/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, em parceria com o Senar, seja ofertado o curso de cuidados básicos com idosos. Justificativa. A pedido da população. Gabinete da vereadora Elva de Almeida Santos. Indicação número 07/2019. Excelentíssima senhora, excelentíssimo senhor presidente. Requeiro a vossa excelência, ouvido o plenário, que sejam solicitadas a senhora prefeita municipal que seja informado quais as providências que estão sendo adotadas pela prefeitura municipal para a conclusão das obras das unidades básicas de saúde nos bairros Bela Vista e Coqueiro. A reforma das referidas UBSs encontra-se paralisadas desde o mês de agosto do corrente ano, o que vem causando sérios transtornos aos moradores dos bairros mencionados, razão pela qual solicitamos as informações devidas sobre a retomada das obras. Guadalupe, 18 de novembro de 2020, vereador Odair Pereira Holanda, vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 63/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a implantação de pavimentação poliédrica, calçamento, nas ruas G e H do bairro Cruzeta. Justificativa. Parte das referidas ruas já foram contempladas com a implantação de pavimentação. Porém, pouco mais de 50 metros das referidas sem esse benefício. Portanto, cobramos da municipalidade que, com recursos próprios, conclua toda a rua com calçamento. Martinez Geone da Silva Duarte, vereador. Indicação número 64/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que revitalize, reforme a Praça São João Batista no bairro Cruzeta. Justificativa. Como é notório por toda a cidade, o abandono dos logradouros públicos pela atual gestão, como as praças públicas, no caso da Praça do Bairro Cruzeta, o abandono é maior ainda. Mato e lixo acumulado, lâmpadas queimadas, árvores e plantas mortas. Cobramos então que a gestora busque rapidamente revitalizar a referida praça. Martinez Geone da Silva Duarte, vereador. Indicação número 65/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Infraestrutura, que realize um trabalho de patrulhamento e pissarramento na rua São Sebastião, no bairro Coqueiro. Justificativa. Esta rua é uma das vias de acesso do bairro Coqueiro, muito utilizado pela população local e se encontra praticamente intrafegável. Que algo possa ser feito no sentido de melhoramento. Martinez Geone da Silva Duarte, vereador.
Senhoras e senhores vereadores, a gente vai colocar em pauta hoje em discussão e votação os projetos do ACS e ACE, agente comunitário de saúde e agente comunitário de edemias. E também o Conselho do Idoso, que é a segunda votação, e do leilão dos carros. Vamos agora colocar, professor. Vamos agora colocar em discussão vamos fazer a leitura do parecer do projeto.
Parecer número 34/2019. Parecer o projeto de lei número 07/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a Lei Municipal número 403/2012 e revoga a Lei número 410/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 07/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a Lei Municipal número 413/2012 e revoga a Lei número 410/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. O presente tem por objetivo promover alterações na estrutura do Conselho Municipal do Idoso, alterando a Lei Municipal 403/2012 e revogando a Lei Municipal no 410/2013. Destarte as alterações na legislação municipal ora propostas encontram-se em consonância com os princípios esculpidos na nossa Lei Orgânica Municipal, notadamente em decorrência da recente alteração proposta pela Emenda de Lei Orgânica número 01/2019, que alterou o inciso 2 do artigo 188 da Lei Orgânica da Previsão Legal. Inicialmente, cabe destacar que estabelece o artigo 12.1 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe. Ao município compete promover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, ademias em conformidade com o disposto no artigo 133, compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Cumpre ainda destacarmos que, com a alteração realizada através da emenda à Lei Orgânica número 01/2019, que os membros do Conselho Municipal do Idoso prestam serviços de relevante interesse público de forma não remunerada, estando, portanto, em consonância com a atual redação do artigo 188 da Lei Orgânica do Município. Portanto, entendemos que o presente projeto de lei atende às determinações estabelecidas em nossa lei orgânica, não havendo óbices de ordem, forma e legal, quanto às alterações propostas na legislação municipal. O referido projeto de lei está de acordo com a lei orgânica municipal em seu artigo 12, 13, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 11 de novembro de 2019.
Senhoras e senhores vereadores, vamos agora colocar em discussão. Algum vereador deseja discutir sobre o projeto?
Sem sombra de dúvidas, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa será de grande valia em nosso município, pois podemos observar que, com o crescente desenvolvimento da sociedade, a cada dia que se passa, observa-se mais e mais o abandono dos familiares em relação às pessoas idosas, bem como os maus tratos. E a criação deste conselho no nosso município vai normatizar e vai fazer valer os direitos já conquistados pelos nossos idosos, que são fonte de experiência e que merecem todo o respeito cabível a eles.
Algum outro vereador deseja discutir? Não? Vamos colocar em votação. Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia é favorável.
Vereadora Luciana vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereador Daí Holanda.
Sim, senhor presidente, conforme parecer.
Vereador Martinez Duarte.
Eu voto a favor ao projeto, presidente.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, presidente.
Vereador Tarles Santos vota sim. Portanto, algum vereador deseja modificar seu voto? Projeto aprovado. Peço agora o vereador Adão Moura que leia o relatório do projeto ACS e do IACE. Faça a leitura do relatório.
Parecer número 36/2019. Parecer o projeto de lei número 013/2019. De autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, a endemias vinculados às equipes de saúde da família, incentivo financeiro adicional na forma de abono, competência 2019, de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe e da outras providências. Trata-se, relatório, trata-se o presente projeto de lei número 013/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Executivo Municipal a repassar os agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, vinculados às equipes de saúde da família, incentivo financeiro adicional na forma de abono, competência 2019, de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Guadalupe e da outras providências. O presente projeto objetiva, em síntese, garantir que os repasses efetivados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde passam a ser utilizados para o pagamento de abono a agentes de saúde e agentes de endemia vinculados às equipes de saúde da família. Ademias, cabe destacar que o presente projeto estabelece que o abono que se pretende criar não se incorporar para nenhum efeito legal a remuneração dos ACS e ACE, exceto para fim fiscal da previsão legal. Inicialmente, cabe destacar que o que estabelece que o artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe constam as competências, cabendo ao município tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população. Constam o rol de competências privativas, sendo que destacamos os incisos 1, legislar sobre assuntos de interesse local; 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ademias, em conformidade com o disposto no artigo 133, compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Verificam-se que, no presente caso, que a manutenção dos serviços de ACS e ACE encontra-se vinculados a repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde, sendo que a garantia de abono aos servidores está em conformidade com as normas atinentes à matéria. Destarte, impulsado no projeto de lei número 013/2019, podemos verificar que o referido projeto está em conformidade com o que determina a legislação municipal, pelo que também deve-se ressaltar a legislação municipal, notadamente a Lei Municipal 506/2018. Portanto, entendemos que o presente projeto de lei atende às determinações estabelecidas em nossa lei orgânica, estando em consonância também com a legislação federal no que diz respeito à assistência financeira complementar.
Agora vamos colocar o projeto em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, conforme a gente constou no relatório, os repasses para complementação financeira dos serviços de ACS e ACE é feito fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, repassado para o Fundo Municipal de Saúde. E, analisando a legislação, a gente não vê nenhum impedimento legal para que seja concedido o abono, principalmente as normas federais, a portaria 2488 do Ministério da Saúde, bem como a própria legislação municipal, já que a gente no começo do ano aprovou a lei municipal, virou lei municipal 506, que já garante ao ACS e ao ACE que receba o valor que é repassado pelo fundo a fundo. Então a gente analisou e viu que não há nenhum impedimento legal para que esse abono seja garantido. Além do mais, também serve como um incentivo para esse profissional que presta o seu relevante serviço para o município. Então, nada mais justo do que garantir esse abono. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Sem sombra de dúvida, tanto os ACS como o ACE são merecedores deste abono, pois tem um serviço de grande relevância em nosso município. Merecido, merecidíssimo, e vale ressaltar que é a primeira vez em que eles receberão esse abono na sua integralidade. Isso tudo fruto de uma conquista da classe e de também do apoio do governo municipal, da prefeita Neidinha Lima, em valorização a estes servidores que tanto ajudam o nosso município na manutenção da saúde. Então, já adianto meu voto, sou totalmente favorável a este abono.
Vereador Martinez Duarte.
Gostaria primeiramente de registrar na minha fala, na votação desse projeto, dizer, senhor presidente, que é importante, tanto a gente comunitário de saúde, quanto de endemias, a visita deles nas famílias, porque é um trabalho preventivo, né? E acompanha diretamente as famílias de nossa cidade. Eu recordo aqui, vereador da Yolanda, que no início do, no final do ano passado, essa casa votou um abono para os agentes comunitários de saúde, isso em dezembro. E, início de dezembro, se não me engano, do ano passado. E rolou mais de um mês e alguns dias para que esse abono caísse na conta dos agentes de saúde comunitária. Elas estão confirmando. Então, a gente pede que, a partir do momento que essa casa autoriza e segue o projeto para o Poder Executivo, já que parte desse recurso do Governo Federal, que seja agilizado o mais rápido possível esse abono na conta desses profissionais que tanto colaboram com a saúde de nossa cidade. Fica registrada aqui essa observação e a falha da gestão no ano passado.
Só complementando a sua fala, vereador, assim como eu coloquei no relatório, os repasses são feitos fundo a fundo, então já há disponibilidade financeira para que esse pagamento seja efetuado.
Vereadora Luciana Martins. Vereadora Luciana Martins.
Eu quero só aqui registrar, parabenizando todos os agentes de saúde, em nome da minha amiga Ivonete, e também parabenizar a prefeita pelo comprometimento e a responsabilidade de estar enviando este projeto para que seja feito esse repasse aos nossos agentes, né? Esse repasse do governo federal. Então, quero só deixar aqui registrados os meus parabéns.
Boa noite a todos também. Quero me somar aos caros colegas que me anteciparam diante desse projeto de grande valia, que é o dos agentes de saúde e os agentes de endemias. Como o vereador daí antecipou, que, claro, além de não um impedimento legal existir diante desse projeto, mas sim é uma forma de incentivo e o merecimento do trabalho de vocês. Claro, vocês estão de parabéns e, ao mesmo tempo, quero aqui me somar também agradecendo o comprometimento da gestão e a ARCAP, que infelizmente nem todos os municípios fazem. Tem essa intenção de gratificá-los. É uma coisa que, por mais que seja o direito de vocês, mas não queremos seguir exemplos negativos, e sim, são esses exemplos que temos que fazer. É dar o direito daqueles que têm direito.
Vereador Adão Moura.
Parabenizar a todos os agentes por estar recebendo esse abono. Isso representa a valorização da classe. Então, eu parabenizo a prefeita municipal, mas, sobretudo, a todos que serão beneficiados com esse abono, a classe de todos os agentes, e de já adiantar que votarei a favor deste projeto.
Queremos aqui, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, agentes, que vieram aqui ver o andamento da votação, e que vocês são pessoas merecedoras, merecem muito mais do que esse abono, pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia. E me somar aqui ao nobre vereador Martinez Duarte, que vamos até a gestão, a gente vai, nós vereadores, que possa não demorar como demorou o abono que foi votado no ano passado. Queremos agora colocar em votação o projeto. E vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Daí Holanda.
Como relator do projeto, voto sim, senhor presidente.
Vereador Martinez Duarte.
Eu voto a favor.
Vereador Adão Moura.
Voto a favor, com certeza.
Vereador Tarly Santos vota a favor. Algum vereador deseja modificar seu voto? Projeto aprovado. Vamos agora fazer a leitura do projeto do leilões, do leilão do carro, dos carros e sucatas.
Trata-se do presente projeto de lei número 12 de 2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, através de certame licitatório, modalidade leilão público, tipo presencial e online, simultâneo, os bens móveis considerados inservíveis, irrecuperáveis, ociosos ou consideráveis antieconômicos da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Pelo que é possível vislumbrar do presente projeto, busca o Executivo Municipal autorização legislativa para alienação de bens móveis constantes do patrimônio do município, considerados inservíveis, em que pese o pleito formulado pelo município e desnecessário a autorização legislativa para alienação de bens móveis, nos termos expressos na Lei Orgânica Municipal. A matéria trazida à apreciação do Poder Legislativo através do presente projeto de lei não se encontra em consonância com os ditames estabelecidos na Lei Orgânica Municipal. Destarte cumpre trazermos o que dispõe o artigo 34 da Lei Orgânica. Artigo 34. Alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Quando imóveis dependerá apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistências ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo. Assim, nos termos estabelecidos na Lei Orgânica, não se faz necessário autorização legislativa para alienação de bens móveis, havendo tão somente a necessidade de concorrência pública.
Como o relator, vereador Aldair Holanda, entendeu que não era necessário que fosse feito esse projeto, né, vereador? O relatório foi ao contrário. A gente vamos colocar primeiramente o relatório em votação.
Senhor presidente, muitas vezes durante esses 3 anos e 10 meses que a gente está aqui fazendo nosso papel como vereador do município de Guadalupe, a gente toma posições, mas sempre busca um embasamento legal para tudo aquilo que a gente faz. E às vezes, por seguir a legalidade estrita, a gente é taxado de muitas coisas. Já tenho recebido muitas críticas, que é natural, da vida pública, mas a gente tem toda certeza que faz o que a gente faz com a convicção de estar fazendo o que é correto. Quando esse projeto chegou aqui nessa casa, de cara eu já vi que não havia necessidade de autorização legislativa para a venda de bens móveis do patrimônio municipal, porque a nossa Lei Orgânica é bem clara no artigo 34 inciso segundo, de que para a venda de bens móveis não há necessidade de autorização legislativa, apenas a concorrência pública. E assim como consta no relatório, o fiz. Portanto, com a maior convicção, com a maior clareza, com a alma leve, emitiu parecer contrário, porque a lei não diz que há necessidade de autorização legislativa para tanto. Constou aí no nosso relatório, teve um voto favorável na comissão, portanto, vai ser apreciado em plenário. Inicialmente, me disseram que teria sido uma recomendação do Tribunal de Contas. Tive o cuidado de consultar junto ao Tribunal de Contas. Não existe nenhuma recomendação do Tribunal de Contas nesse sentido. Depois vieram com outra história, que foi uma exigência do pregoeiro. Nada, somente vão empurrar isso aí. Mandaram o erro já está aqui e agora vão aprovar do jeito que está aí. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Algum outro vereador deseja discutir? Parecer?
Quero só antecipar meu voto contrário ao parecer, como já coloquei aí no parecer.
Algum outro vereador? Vereador Martinez Duarte. Vereador Jesse James. Desculpa, vereador, não tinha visto.
Acho é louvável, claro, a gente tem que respeitar a opinião de cada um vereador, seja ele qual for, tem que ser respeitado, mas eu não vejo nenhum problema ser apreciado por esses vereadores. Até quando tem uma matéria, um projeto, que não tem oportunidade de passar por esta casa, existem as críticas, as condenações que poderia passar, porque a casa é democrática, são 9, ou seja, dificilmente impossível empatar. Eu não vejo nenhum problema discutirmos e apreciarmos esse projeto, nenhum mal também, porque quando não é para passar pela Câmara, se critica, e quando é para a Câmara autorizar, se critica também. Mas, claro, a gente tem que respeitar a opinião de cada um.
Algum outro vereador? Martinez Duarte.
O que eu gostaria de colocar, senhor presidente, que esses carros estão há mais de um ano no pátio aqui da Secretaria de Assistência Social. Esse vereador chegou a fazer vídeo, registrar em rede social o abandono desses automóveis que foram recebidos pela atual gestão, pelo ex-gestor, em boas condições de funcionamento na época. Lá, ônibus, Spin, Fiat, Uno, vários automóveis. Então, demorou e muito. Mas o que nós percebemos é, com esses carros lá jogados, abandonados, vereadora Surama, a prática de muitas prefeituras Brasil afora, que não existia mais em Guadalupe, voltou, que é a prática de locar automóveis. Só em Guadalupe hoje são 3 Hilux alugadas, 2 de um empresário de Água Branca e outra de um empresário de Guadalupe. Então, a velha prática, detona os carros, joga para lá, no final do mandato a gente faz um leilão, vamos alugar carro para favorecer pessoas ligadas ao governo. É uma prática que voltou no nosso município, e é bom que se diga nessa sessão, onde finalmente estão leiloando esses automóveis. Era o que eu tinha para falar sobre esse projeto.
Algum outro vereador? Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida aqui, gostaria de colocar nesta noite que os carros deixados aqui pela ex-gestão não eram todos que estavam em boas condições de uso, não. Aqui não tinha carro em boas condições de uso. E sim, nós vimos uma frota de automóveis aí, depenados, faltando peças, em más condições. É tanto que vão para leilão por conta disso. Porque é necessário se fazer esse leilão, uma vez que essa frota já foi recebida em péssimas condições. Em relação ao parecer, respeito à posição do relator, sem sombra de dúvidas, mas vejo a discussão desse relatório como mais uma forma de cuidado. E a partir também da conversa que tivemos, aonde se dissesse que seria bom, seria como um reforço, entendeu? Passar aqui por essa casa legislativa a questão do leilão desses veículos.
Vereadora Surama Martins.
Eu quero só justificar que não sou contra o leilão, mas no meu voto serei contrário por também querer prevalecer a nossa lei orgânica, que nós estamos aqui para fazer cumprir a nossa lei orgânica. E, como bem falou o vereador Odair, a nossa lei orgânica diz que não necessita dessa autorização. Então, serei contrária ao projeto, mas aqui deixo bem claro para depois os nossos pronunciamentos não estarem sendo distorcidos em emissoras de rádio, que nós fomos contra o leilão dos carros, das frotas do carro da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Obrigada, presidente.
Nada. Vereador Adão Moura.
Só registrar da importância desse leilão, que eu acredito que é uma forma até da Prefeitura se livrar daquilo que não presta, que não serve mais para ser utilizado pela Prefeitura, e com o próprio dinheiro do leilão, poder estar adquirindo carros novos para servir o povo de Guadalupe, para servir a educação, para servir a saúde, para estar assim atendendo melhor o povo da nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Algum outro vereador? Vamos colocar o relatório em o parecer em votação. Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida, contrário ao parecer.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, contrário ao parecer.
Vereador Jesse James.
Contrário ao parecer.
Vereador Odair Holanda.
Conforme o parecer, voto sim.
Vereadora Surama Martins.
Voto sim.
Vereador Martinez Duarte.
Conforme o relator.
Vereador Adão Moura.
Contra o parecer.
Vereador Thales Santos, contra o parecer. Portanto, 4-3 contra o parecer. Ou 5-3 contra o parecer. Então, vamos colocar o projeto em discussão. Algum vereador deseja discutir? Vereadora Elvia Almeida.
Sem sombra de dúvida, esse projeto, ele é muito importante, pois vai dar uma maior visibilidade à frota do município, uma vez que leiloando aquilo ou aqueles transportes que não são mais utilizados, dando assim a oportunidade da aquisição de novos transportes e trazer assim uma melhoria para a nossa população, como já foi colocado aqui, na saúde, na educação e nas outras secretarias. É uma forma de otimizar a frota e trazer uma melhor qualidade para a gestão municipal.
Algum outro vereador? Vereador Jesse James.
Primeiro, a necessidade de se desfazer, como o vereador Dom Moro que me decidiu, do que não presta. Porque, infelizmente, foram destruídos, foram mal zelados, não tiveram cuidado com esses veículos. Infelizmente, tem alguns deles que não são velhos, mas estão, infelizmente, sucateados. E o outro motivo é de termos conquistado, termos tido várias conquistas, como duas vans para atender o nosso povo, um L200, zero quilômetro, três ambulâncias e um trator, e aluguel de 3 caminhonetes, ou seja, 10 transportes têm sido hoje, estão hoje no município atendendo a necessidade do nosso povo. Por qual este motivo, a prefeita viu a necessidade de esvaziar essa sucata que encontra-se no município.
Vereadora da Yolanda.
Senhor presidente, é inegável que há necessidade de se leiloar bens quando eles não têm mais utilidade para o município. Só reafirmando, eu não quero ser alvo de piada, porque durante toda a minha vida eu nunca vi isso. Tá entendendo? Tenho 9 anos de advogado, de autorização legislativa para venda de bens móveis. Então, isso vai ser uma piada, porque não existe isso. E com relação a dilapidar patrimônio público, só deixar bem claro que dilapidaram uma espinha para botar outra espinha para rodar,
ao interesse, todo mundo sabe de quem.
Vereadora Surão Martins. Já? Vamos colocar o projeto em votação. Vereadora Elvia Almeida. Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida é a favor do projeto.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereador Odair Holanda.
Voto não, senhor presidente.
Vereadora Fran Martins.
Contra.
Vereador Martinez Duarte.
Não.
Vereador Adão Moura.
Como já havia registrado, eu voto contra, tendo em vista que é uma forma da prefeitura poder adquirir mais bens para servir o povo de Guadalupe. Eu voto a favor, desculpem, ao projeto.
E vereador Thales Santos vota sim. Então, por 5-3, o projeto foi aprovado. Peço agora à excelentíssima senhora vice-presidente que tome a posse do seu assento e ao excelentíssimo senhor vereador Martinez Duarte que tome a posse do seu assento. Peço agora os nobres vereadores que forem fazer uso da palavra que faça a inscrição com o nobre secretário vereador Adão Moura. Portanto, senhoras e senhores vereadores, sabemos que a população tem o interesse de ouvir as nossas defesas, os nossos questionamentos. Pedimos que seja breve, 10 minutos e 2 minutos de carência. Algum vereador? Algum vereador? Vereadora Elvia Almeida. Algum outro vereador? Vereadora Luciana Martins. Algum outro vereador? Martinez Duarte. Algum outro vereador? Podemos encerrar? Algum outro vereador? Posso encerrar? Vou encerrar? Pode encerrar? Vereadora? Pode? Vereadora Surão Martins, pode encerrar. Portanto, peço agora à excelentíssima senhora vereadora Elvia Almeida que faça uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta augusta casa, em especial em nome dos agentes que estão aqui presentes nessa noite, representado pelo meu amigo Nena, pela minha amiga Lady Néa. Sintam-se todos acolhidos nesta casa. A noite de hoje, inicio minhas palavras com a minha nota de pesar pelo falecimento do nosso amigo José Orlando, que completou 7 dias no último final de semana, como também do meu amigo Raimundo Vela Fina, que também completou 7 dias de morada para o pai. Deixar aqui também registrado meu sentimento de pesar e de tristeza pelo falecimento precoce de uma grande amiga no município de Floriano, Micheline Atten, e suas filhas Pérola e Laila. Que Deus possa acolhê-las em sua morada. Esta noite, eu trouxe um indicativo para esta casa, que trata-se de cursos para cuidado básicos com os nossos idosos. Podemos observar, e é notável, que a nossa população está envelhecendo. No nosso município, temos várias pessoas da terceira idade e que, por muitas vezes, não recebem os cuidados necessários por falta de informação. Através de uma parceria com o Senar, com fé em Deus, será possível trazer este curso ao nosso município, fazendo assim com que os nossos idosos possam receber melhores cuidados daqueles que estiverem com eles. Como também na semana passada, trouxe um indicativo a esta casa a respeito do Novembrinho Azul. É um projeto que trata-se diretamente de cuidados relacionados à saúde dos meninos. Hoje, observa-se que uma grande parte da população masculina, por muitas vezes, diagnostica doenças já bem avançadas. Isso tudo através de uma cultura em que o homem, muitas vezes, não busca a prevenção, não busca o seu cuidado para a sua saúde. E a partir de ações voltadas para o Novembrinho Azul, busca conscientizar as crianças do sexo masculino sobre a importância do cuidado com a sua saúde e assim termos futuramente, com fé em Deus, jovens e senhores que possam estar mais ligados à saúde do seu corpo. Como também trouxe a esta casa um ofício diretamente para o presidente da AGESPISA, solicitando o caminhão esgota fossas. Podemos observar no nosso município, principalmente ali por volta do centro da quadra 13, que já temos uma parte ali da rede de esgoto que está estourada, trazendo assim um constrangimento para os nossos moradores. E conversei diretamente com o diretor da AGESPISA, como também estou enviando esse ofício, solicitando e dando uma força para a AGESPISA local, para que esse problema seja solucionado o mais breve possível e acabe este constrangimento para os moradores destas localidades. Em relação ao projeto dos ACS e dos ACS, ressaltar mais uma vez desta valorização para esta classe que tanto necessita e que é essencial para a nossa saúde. E dizer assim que contem sempre com esta vereadora, que sempre estarei pronta para apoiar tudo o que for de melhor para estas classes. Também estive conversando com o secretário de infraestrutura a respeito das nossas UBSs, as unidades básicas de saúde, e que se encontram paradas as reformas. O departamento de engenharia já fez o levantamento dos serviços pautosos e será feito nos próximos dias e publicado uma nova licitação para a conclusão destes postos de saúde e trazer assim de volta essa melhoria para a prevenção e o cuidado das saúdes destes moradores dos referidos bairros. Hoje, dia 18 de novembro, não poderia deixar aqui de parabenizar aos nossos conselheiros tutelares pela passagem alusiva desse dia. Realmente uma profissão necessária e essencial para garantir a cidadania das nossas crianças. Então, parabéns aos nossos conselheiros que estão dioturnamente cuidando e garantindo os direitos e deveres das nossas crianças. Estive participando na última semana da 4ª FEICONJOP, que é a Feira de Conhecimento da Unidade Escolar João Pinheiro. Foi com muito prazer que recebi o convite para ser uma das colaboradoras do 9º ano. Belíssimos conhecimentos demonstrados a partir da nossa região Nordeste. Então, parabenizo mais uma vez a todos os envolvidos. Bem como também a respeito do festejo de São Félix, que está ocorrendo no referido bairro, vamos participar deste ato de fé muito importante e essencial na nossa comunidade. Também não poderia deixar de falar a respeito de um dos problemas que vem causando um certo transtorno em nossos moradores, que é a regularização da coleta de lixo. A empresa vencedora da licitação, a Ibero Lusitana, é uma empresa de Tianguá, Ceará, é uma empresa que já presta serviços para grandes municípios, nosso Piauí, como Floriano, Piripiri e Sobral, no Ceará, e começará nos próximos dias, salvo não me engano, amanhã, com uma força-tarefa, trabalhando aí nos três turnos, manhã, tarde e noite, para regularizar esta coleta de lixo no nosso município e deixar assim a nossa cidade como nós queremos e desejamos em relação à limpeza das nossas ruas. Bem como também estive participando no último final de semana do segundo encontro do ETEC-SENAR em nosso município, em Guadalupe, estavam presentes os polos de Campo Maior, Piripiri, Teresina e Guadalupe, num belíssimo encontro realizado no final de semana, valorizando assim a nossa terra. Contamos ainda com a presença do presidente do Senado Nacional, o deputado Júlio César, que vem trazendo assim grandes conquistas nessa área e uma grande valorização para o nosso município, pois são poucos municípios do nosso porte que possuem cursos com tanta qualidade, o que atrai pessoas de outra cidade para vir estudar aqui, como nesse curso de agronegócio, um curso com grande qualidade. Foram palestras belíssimas, tive a oportunidade de estar prestigiando algumas. Parabenizar a todos os envolvidos e ao nosso deputado que traz estas grandes conquistas para o nosso município. Como também participei no município de Marcos Parente do Encontro dos Sanfoneiros, foi um momento muito cultural e importante para a nossa região. E dizer assim que hoje a nossa prefeita Neidinha, acompanhando o nosso deputado estadual Georgiano Neto e o supervisor da rede estadual de ensino Raulino Cabral, estiveram com o secretário de Educação Elinguera, tratando da melhoria na infraestrutura das nossas escolas estaduais. Então, como podemos ver aí, a nossa prefeita é preocupada com todo o município, seja na esfera municipal, estadual, privada, está sempre correndo para que o nosso município possa avançar em todas as esferas, juntamente com o nosso deputado Georgiano Neto, que nos representa muito bem em Guadalupe e no Piauí afora. Não poderia deixar de falar a respeito do sorteio dos lotes que ocorrerão no próximo dia 22. Graças a Deus, serão 226 famílias que realizarão o seu sonho de receber o seu lote para poder construir a sua casa própria, sair do aluguel, enfim, o tão sonhado sonho de ter o seu cantinho. Foi uma luta aguerrida, mas graças a Deus, através de muito trabalho, de muito esforço e de competência, a nossa comunidade receberá de forma transparente, em local aberto para todos, o sorteio desses lotes, que acontecerá no próximo dia 22, às 8 horas da manhã, no Parque Luiz Romão Ferreira. Então, assim, é gratidão nesse momento pelo comprometimento da nossa prefeita Neidinha, apesar de as tentativas de algum empecilho, mas graças a Deus vai dar tudo certo e a nossa população que tanto precisa receberá os tão sonhados lotes. Como também, nos próximos dias 22 e 23 deste mês, ocorrerá a primeira feira literária municipal. É a primeira feira onde todas as escolas do nosso município se reunirão para mostrar o resultado, a culminância dos projetos de leitura que ali foram desenvolvidos durante o ano de 2019. Então, vale assim a pena toda a comunidade prestigiar. Na primeira noite ocorrerá as apresentações culturais e na segunda noite será a visitação aos estandes. E, por fim, eu não poderia deixar aqui de me pronunciar a respeito do último acontecido nesta semana. Foi um acontecido, assim, bastante lamentável, né? Aonde vereadores desta casa estiveram presentes na rádio local da cidade e tiveram, assim, um momento que realmente eu classifico como lamentável. lamentável pela rádio ser privada, lamentável pela postura adotada. E fui abordada durante a semana por vários populares, pessoas tanto da situação quanto da oposição e políticos de outros municípios, como do município de Marcos Parente, onde eu estive no último final de semana, todos lamentando bastante o fato ocorrido. E dizer assim, que quando nós ingressamos na vida pública, nós estamos suscetíveis realmente a elogios e muitas críticas. Então, da minha parte, é só lamentar a postura ocorrida pelos dois vereadores dessa casa, pedir que, com fé em Deus, isso não se repita, porque essa semana nós realmente fomos abordados durante todo o nosso estado por essa postura com uma forma negativa em relação aos vereadores desse município. Então, somente registrar que não concordo com essa atitude e pedir apenas a todos os vereadores que possamos realmente se equilibrar mais emocionalmente para que fatos como esse não voltem a acontecer mais. No mais, desejar a todos uma boa semana, pedir a proteção do nosso Deus e até a próxima semana.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento a todos os amigos aqui presentes neste plenário com o meu cordial boa noite. Hoje, nesta noite, apresentei uma indicação solicitando à senhora prefeita a implantação de calçamentos das ruas do Mutirão, a rua Maria Luísa e a rua Verício Gabriel. Então, fui procurada por alguns moradores, onde reclamando de muita poeira, quando é período de no inverno é muita lama. Então venho aqui solicitar a senhora prefeita com urgência, até porque lá são pequenas ruas que cruzam, são duas ruas que cruzam, né, só para encontrar com o calçamento. Então peço a senhora prefeita providência. Quero aqui também parabenizar e agradecer o nosso deputado Júlio César, que esteve aqui no nosso município, à frente do segundo encontro estadual do ETEC-SENAR. Então, quero aqui que desejar que venham muitos e muitos cursos para a nossa região. Então, só temos que agradecer e parabenizar o nosso deputado. Na terça-feira, dia 5 de novembro, eu, juntamente com a prefeita Neidinha, o vice-prefeito Edivan Miranda, estivemos recebendo as equipes da empresa Cabralha, empresa essa responsável pelos cadastros das famílias que sonham e aguardam pelo Luz para Todos na nossa zona rural. Então, tivemos a graça de ser realizados. Em torno de 155 famílias foram cadastradas. Então, agora é rezar e torcer para que tudo dê certo. Esta é uma das minhas bandeiras aqui nesta casa, é a retomada do Luz para Todos. É um desejo também do vice-prefeito Edivan Miranda, ainda como vereador nesta casa, é um desejo da prefeita Neidinha, do deputado Georgiano Neto, que vem recebendo muitas cobranças a respeito desse programa, que é de grande valia para muitos moradores que aguardam esse programa Luz para Todos. Eu, como representante do povo, jamais poderia deixar de falar aqui nesta casa um assunto muito polêmico, que é a respeito do sorteio dos lotes. Você pode... O que eu não entendo, às vezes, é vereadores de oposição fazer posicionamento, dar seu posicionamento para tentar atrapalhar, para tentar atrasar os procedimentos desse, do sorteio desse lote. Minha gente, são 226 famílias. Olha, 226 famílias, vereador Martinez, que irão se beneficiar com esse lote. Pessoas que esperam anos, estão esperando anos e anos por um momento desse de adquirir um terreno para construir uma moradia digna. Ali são pessoas que moram de um aluguel, que moram a favor. Eu tenho um depoimento aqui no meu celular de uma senhora que, do bairro Bela Vista, onde ela tem três filhos, vereador Martinez, três filhos. Todos três já construíram uma família e todos moram debaixo do mesmo teto. E olha que é uma casa pequena. Então, ela, a senhora, mais os três filhos, as três famílias moram debaixo do mesmo teto. Então, ela está sonhando em ser contemplada, pelo menos um ou dois filhos dela. Então, é um desejo aqui desta vereadora e questiona aqui o posicionamento de alguns vereadores que queiram atrapalhar ou atrasar esse procedimento. Como já vimos aqui, que já veio projeto a esta casa, como o das precatórias, que vereadores de oposição falaram que era para favorecer A, B e C. Não é verdade? O Avançar Cidade foi engavetado pela ex-presidente desta casa, dizendo que era para favorecer A, B e C, rua A, B e C. E esse agora, no sorteio do lote, que é exclusivamente para favorecer as famílias carentes que mais precisam. Então, qual é o questionamento agora? Eu deixo esse questionamento a vocês. Então, eu quero aqui também me solidarizar, a minha solidariedade ao amigo e profissional radialista Euclides Alves, pelos ataques, as agressões verbais de duas autoridades, dois vereadores desta casa. Eu quero até aqui me dirigir ao vereador Martinez. Vereador Martinez, para mim foi uma surpresa muito grande essa atitude da sua parte. Do outro vereador, não. Que a gente já, nós já sabemos que já houve, né, outras atitudes igual a essa. Mas, e como fui também, pessoas me pararam dizendo essa mesma coisa, que ficou surpresa dessa sua atitude. Eu quero só dizer assim, que é lamentável, lamentável, e dizer assim, que nada, nada justifica uma agressão, seja ela lá qual for, verbal, física, e você usar também esta tribuna para ameaçar qualquer cidadão que seja. Isso é lamentável. E quero também, para finalizar, desejar boa sorte a todas aquelas famílias que estão ali concorrendo a esses lotes que irão ser sorteados no dia 22, a partir das 8 horas da manhã, no Parque de Vaquejada. Quero desejar boa sorte a todos. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Tarles Santos, aqui a gente cumprimenta os demais membros da mesa diretora. A nossa saudação aos demais vereadores e vereadoras dessa casa. Gostaria também de me dirigir ao plenário, que hoje se encontra com a presença de vários amigos, conterrâneos nossos, e pessoas ligadas a gente na cidade de Porto Alegre do Piauí. O nosso amigo Hernandes Rocha, prestigiando aqui os trabalhos da Câmara Municipal de Guadalupe. Inicialmente, agradecer ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade, por estarmos aqui fazendo o nosso trabalho de trazer aqui as reivindicações e pedidos do nosso povo e assim direcionar ao poder executivo. Quem tem um poder realmente de realizar obras e ações que devem melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Mas, senhor presidente, eu gostaria de me dirigir agora à Vossa Excelência. Eu estive acompanhando esses últimos dias e refletindo da forma que o senhor vem conduzindo os trabalhos aqui à frente da Câmara Municipal de Guadalupe, né, o senhor com sua família tem dado total atenção e zelo ao prédio e à boa condução dos trabalhos, bem como também o relacionamento amigável com todos os vereadores, tanto da base aliada à prefeita, quanto os vereadores de oposição. E também, em nome do nobre colega amigo Daniel, parabenizar também os funcionários, né? Os demais funcionários que se dedicam, chegam cedo aqui no prédio da Câmara e tentam zelar, cuidar, tratar bem todas as pessoas que chegam aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Daniel, Zanda, enfim, todos os funcionários, parabéns pelo esforço e pelo trabalho com que vem mantendo aqui a nossa casa. Quero aqui também registrar e fazer um comunicado, aproveitando hoje que tem uma grande quantidade de pessoas aqui presentes, inclusive mães de jovens que estudam na cidade de Floriano de Guadalupe, e dizer que há 15 dias atrás apresentei aqui nesta casa, colegas vereadores, senhoras e senhores, um projeto de lei que busca instituir e disciplinar o transporte universitário de jovens que estudam na cidade de Floriano, aqui de Guadalupe. Esse projeto tem simplesmente como objetivo obrigar o prefeito ou a prefeita do município de Guadalupe, daqui por diante, a manter um ônibus diariamente, de segunda a sexta, à disposição deste jovem que tem interesse de fazer cursos técnicos e cursos universitários na cidade de Floriano. Acredito eu que o projeto já se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. A gente, como membro dessa comissão, vamos buscar sentar para agilizar o mais rápido possível a analisação desse projeto. Em breve estará sendo votado nesta casa. Eu quero comunicar aos colegas vereadores que os alunos, a grande maioria que estuda na cidade de Floriano, e pais de alunos estarão aqui, agente comunitário de saúde Nena, prestigiando essa votação desse projeto e aguardando que os vereadores votem favorável ao projeto de lei que institui o transporte universitário na nossa cidade de Guadalupe. Entrando aqui nas demais questões do nosso povo, eu gostaria também aqui de colocar as indicações apresentadas por esse Edio nesta sessão. A indicação 64/2019 solicita da Prefeita Municipal de Guadalupe que ela busque com recursos próprios concluir o calçamento ali da Rua G e Rua H no bairro Cruzeta. A grande maioria desta rua, de ambas ruas, já foram calçadas através de uma emenda do deputado Jorge Neto, governo do estado, e parte dessa rua ali, mais precisa, na frente das famílias do seu Vela Fina e da Neurizane, encontra-se um calçamento. Os moradores já têm pressionado a gente por morar naquele bairro, vereador Surama, porque diz que não justifica, né? Falta um pouco mais de 50 metros para a conclusão desse calçamento, e já tem praticamente 12 meses, 11 meses que foi concluído lá a implantação da emenda parlamentar. Então fica aqui essa cobrança. A outra indicação solicita aqui da gestora o melhoramento, o senhor Manuel Lapa está aqui presente, morador do bairro Coqueiro, com relação ali à rua São Sebastião, aquela rua que desce ali por trás do hospital e segue até a igreja de São Sebastião no bairro Coqueiro. Essa rua, meus amigos, encontra praticamente intrafegável após o inverno, ela não recebeu nenhum melhoramento, então a gente solicita que o mais rápido possível possa ser feito um serviço de pisarramento e patrulhamento para facilitar as pessoas que trafegam ali no sentido da quadra ali do final do bairro Coqueiro. E a outra indicação, a terceira, com relação às praças públicas de nossa cidade, nosso amigo Jonas. A grande maioria das praças públicas estão abandonadas. A Praça César Carlos, no centro da cidade, pelo amor de Deus, a Nossa Senhora de Guadalupe, o gramado, as árvores, a iluminação, um total abandono, um dos mais belos cartão postal da nossa cidade. A Praça Noel da Fonseca, na Vila Parnaíba, abandonada. A Praça São Raimundo Nonato, na Vila Parnaíba, abandonada. E por último, aliás, a Praça do Porto de Saúde do bairro Cruzeta, abandonada. e por último a Praça São João Batista, lá no bairro Cruzeta, sem nenhum vigia, jardineiro, muito mato, lixo, lâmpadas queimadas, e a gestora do nosso município, secretário de obra, dá a entender que eles não observam o descaso, o descuido para com esses logradouros públicos, e não tem a iniciativa de sequer contratar um pobre, um cidadão, para prestar um serviço de zelador ou de jardineiro dessas praças. A marca da Neidinha Lima fica aí. Além do atraso salarial, o abandono das praças públicas. Mas, vereador Surama, eu volto atrás. Tem uma praça em Guadalupe, aqui em Guadalupe, que é muito bem cuidada, uma jardinagem, a iluminação, bem arborizada, tem direito a vigia e jardineiro. A praça que eu estou me referindo, vereadora Luciana, é a Praça Georgiano Lima, onde fica situado o Memorial Porto Seguro. Pense numa praça bem zelada, bem cuidada. Aí fica a interrogação, vereadora Luciana, por que é que a Georgiano Lima é tão bem zelada e a Nossa Senhora de Guadalupe, a Praça do Bairro Cruzeta, que a senhora teve muito voto lá, né, não está bem cuidada, não é da Fonseca. Então a senhora que é ligada à prefeita, por favor, se sensibilize a senhora prefeita para que ela possa estar, a senhora está ouvindo, vereadora Luciana, que ela possa revitalizar as praças de nossa cidade, o inverno está iniciando, então eu faço essa observação. Por que é que só a Georgiano Lima está bem cuidada? Faço aqui a pergunta, vereadora Luciana. Já que a senhora citou meu nome. Ao concluir aqui os nossos pronunciamentos, meus senhores, minhas senhoras, hoje aqui na sessão do dia 18 de novembro de 2019, aqui com toda sinceridade e serenidade, externar aqui em público o meu carinho, o meu apreço, o meu amor, a minha atenção para com a população de Guadalupe. Esse vereador que veio da base, veio de uma comunidade forte do bairro Cruzeta e hoje representa todo o povo de Guadalupe constitucionalmente aqui nessa tribuna. Então quero dizer que, independente de classe social ou bandeira política abraçada por qualquer cidadão aqui de Guadalupe, eu respeito e considero todos os cidadãos de nossa cidade. E nessa linha de raciocínio, senhor vereador Adão Moura, quero aqui aproveitar a oportunidade esclarecer a população de Guadalupe, os amigos aqui presentes na sessão do dia de hoje, e aos amigos que irão ouvir aqui esse áudio, que com certeza está sendo gravado, o mal entendido, o falso que foi feito com relação à minha pessoa, contra a pessoa do vereador Marcelo Mota, com relação à distribuição de lotes do Vila Nova 2. Onde o radialista citava lá que o vereador é contra, o vereador que já construiu uma casa, o vereador que está pagando um carro, que irá tirar esse carro, o vereador carente que tem uma mulher que recebia recursos do governo federal. Então eu lamento também a postura desse profissional de rádio, que eu tenho muito respeito à pessoa dele, não tenho nada contra, mas nesse momento que ele entra na vida pessoal deste vereador, onde ele costuma dizer lá que não tem nenhum problema contra nenhum vereador, eu quero dizer que ele é muito cínico. No momento que ele fala isso, que não tem nenhum problema pessoal, e entra na vida pessoal desse vereador, falando de minha esposa, que eu já construí uma casa, que eu vou comprar o carro. Por que tanta discriminação a este vereador? É medo deste vereador ser reeleito? É porque esse vereador aqui faz forte discurso nessa tribuna? É porque este vereador veio de baixo? É porque esse vereador faz vídeos mostrando as deficiências do governo de Neidinha Lima? E isso incomoda os donos do poder? Pois eu quero dizer que a minha linha vai continuar assim. Com relação ao que foi colocado aqui pela colega vereadora Elva e Luciana, eu respeito o posicionamento das nobres vereadoras. Aqui nessa tribuna, cada vereador tem um espaço de expor a sua opinião com toda a tranquilidade e cada vereador desempenha a sua atividade particular de parlamentar conforme se acha à vontade, conforme está embasado na lei orgânica do município e no regimento interno. Com relação à nossa ida à rádio 97,5, a gente só foi lá fazer esclarecimento. O fato do vereador ter falado um tom alto é porque o microfone estava bem próximo da boca lá do seu radialista e nós gostaríamos de falar umas verdades olhando no olho dele, porque ele estava sendo muito injusto conosco, com o vereador Marcelo Mota Martinez e principalmente comigo. Então, com naturalidade, ninguém foi agredir, ninguém foi de forma nenhuma atacar ou danificar aquele patrimônio. Pelo contrário, nós só gostaríamos de ter que a população tivesse visto nós ali falando, que nós sabíamos, vereadora, que estava sendo filmado, que estava sendo gravado. Então nós queríamos ali externar que aquele locutor estava faltando com a verdade. Foi simplesmente isso. Colocamos. Algumas pessoas nos interpretaram de forma errada. Tudo bem, eu respeito a opinião das pessoas, né? Não vou questionar. Eu não sou uma pessoa de agressão, não prego violência, sou uma pessoa da paz, do amor e da humildade. Mas não poderia, como pai de família, aceitar um cidadão constantemente ficar falando o nome da minha esposa no rádio, o nome dos meus bens, do que eu faço, do que eu vou deixar de fazer, porque eu achei uma forma muito injusta e desleal. Mas eu estou rezando por ele, pela saúde dele, e vamos torcer que Jesus Cristo dê muitos anos de vida a ele e que toque no coraçãozinho dele, porque ele se diz evangélico. Então, da forma que ele discrimina este vereador, eu quero dizer que lá no céu, o senhor Euclides Alves, tem um Deus amoroso. E ele está no céu não é só pelo senhor, não, é por nós todos. Então, não vamos se esconder atrás de Bíblia, dizer que eu sou bom, que eu sou ruim, e tentar defamar a nossa imagem no rádio. Fica aqui a mensagem, fica aqui o meu esclarecimento com relação à minha ida na emissora. Sem nenhum problema, fui e iria novamente. Peço desculpa às pessoas que interpretaram de uma forma negativa, mas se coloque no meu lugar. Deus é fiel. Boa noite a todos, meus amigos.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Escreveu, ele botou o dedo, ele levantou o dedo assim, ó. Ele fez assim, ó. Botou.
Saudar a mesa, presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, público presente, meu caríssimo boa noite, todos que transmitem a sessão, tanto do serviço da Câmara como o Francinal de Publicidades. Iniciar aqui, nesta noite, parabenizando os agentes, aqui presente aqui o Nena, Vascaíno, desculpa, flamenguista, né? Em nome de todos. Mas, enfim, quero aqui iniciar meu pronunciamento me solidarizando em nome do Euclides Alves a todos os profissionais comunicadores deste município, tanto radialistas como blogueiros. Todos aqueles que fazem da sua profissão com responsabilidade, com seriedade, com a verdade. Em pleno século XXI, se depararmos com isso, como diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, seu inciso 4º, direito fundamental de se expressar, a pessoa humana, direito de liberdade, direito nos seus pensamentos de expressar aquilo que é da sua vontade. Aqui nesta tribuna, amigos, aqui eles xingam, aqui eles apontam o dedo, citam o nome de crianças, nome de filho de prefeito, nome de filho de prefeita, aqui eles chamam de vagabundo, aqui eles chamam formadores de quadrilha, mas quando triscam no nome deles, aí, pelo contrário, seria mais. Aí que os vereadores teriam, claro, que aceitar, porque nós somos pagos com dinheiro do povo. Aqui nós estamos sujeitos a qualquer tipo de crítica, seja ela construtiva, infelizmente destrutiva, mas esse, infelizmente, acontece no nosso município. Mas quando se critica com palavrões, com palavras de baixo calão, aqui é correto, é lindo, o vereador acha bonito,
vereador,
criticar. Aí quando se um radialista que vive disso, falando só a verdade na rádio, é tentado por alguns vereadores impedir
que ele faça o seu trabalho. Isso é porque o radialista nunca chamou o vereador de vagabundo. Ele nunca chamou o vereador nem de magro, nem de gordo, nem de feio, nem de bonito. Apenas relata o que acontece nesta Câmara. Agora, infelizmente, a verdade dói. Eu digo isso porque eu já fui vítima. O Elton Raulino, no Barão de Grajaú, desceu a lenha nesse vereador, porque um dia eu não estive na sessão e ele não queria saber por que era, não. Como também o Portal Cidade Luz, quando o gestor passado, no início do mandato, desceu a lenha no vereador. Eu vou ligar para quê, meus amigos? É o papel deles, é o direito deles, o dinheiro que escuta. Eles estão fazendo o seu trabalho, deve ser respeitado, assim como nós somos respeitados aqui nesta tribuna. Hoje temos o direito de falar, de expressar o que queremos. Agora, claro, educação não é para todos, infelizmente, mas cada qual faz o que deve, faz o que tem de melhor no seu coração. Pois não, vereador?
É que no meu pronunciamento, vereador, como levou bastante tempo, eu não falei que sou solidário ao profissional da rádio Euclides Alves, até porque no momento do acontecido ele estava em pleno exercício da sua função, devendo ainda, mais ainda, ser respeitado por estar em exercício da sua função. Pois. E que no mundo em que nós vivemos, isso é inaceitável. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Então, vereador, ia uma rádio? Onde era que eu vou receber uma crítica numa rádio? Eu vou lá dizer, radialista, divulgue minhas ações. O que o vereador fazer, o que ele faz aqui de bom, é obrigação dele. É obrigação dele, não precisa radialista estar divulgando, não. Agora, os pontos negativos, sim. Porque, infelizmente, nem todos acompanham os trabalhos dos vereadores, por mais que pudesse ser transmitido esse horário. Mas, infelizmente, nem todos acompanham ou poderia acompanhar. Mas divulgam, sim. As coisas irregulares têm que ser divulgado. Agora, aquele vereador que se sentir ofendido, procure seus direitos de forma digna. Procure um advogado, procure um conhecedor da lei, procure o fórum, o cartório do nosso município, o fórum, e procure seu direito para que possa penalizar de forma digna, de forma justa, assim como diz a Constituição, porque nós somos dos nobres que fazemos parte da legislação do nosso município. Nós temos que dar exemplo à nossa legislação, nós temos que dar exemplo ao nosso povo, porque mais de 10 mil pessoas são representadas por apenas 9 vereadores. E esses 9 que sejam pessoas que demonstrem uma personalidade equilibrada, que demonstre uma pessoa capacitada, que tenha nervo para receber as críticas. Se a prefeita desse ouvidos às críticas destrutivas, já pensou o que aconteceria em Guadalupe? Mas isso é normal. Aquele que queira criticar o vereador aqui pode continuar criticando. Seja ele radialista, seja ele internauta, seja ele vereador, seja ele eleitor, que pode, é um dever de cada um. Eu não vou rebater, não, vereador. Eu não vou rebater, eleitor. Eu não vou rebater, radialista. Eu vou respeitar. Porque é o papel e é o direito assistido por cada um na sua função. Aí aqui também, o pior de tudo isso é se depararmos com o vereador que votou contra a anistia do trabalhador rural do nosso município. Aí queria que o radialista não falasse. O pior de tudo, queriam que ninguém tocasse nas nossas cidades. Aí queriam que o radialista não falasse. Um projeto que não veio nem para esta tribuna para que pudesse ser discutido. Um projeto dito várias vezes que era um projeto falso, um projeto mentiroso, já mostraram papel, essa história vai e vem. Enquanto isso, os outros municípios, com a mesma empresa que foi feito, o mesmo projeto de Guadalupe, estão sendo beneficiados com asfalto. E quem perdeu? Foi a prefeita? Foi não. Quem perdeu foi o povo com isso. Culpa de quem? O povo sabe de quem foi a culpa. Quando votam contra título de cidadão guadalupense, há cidadãos que prestam serviço mais do que alguns vereadores, que geram emprego, que escolheram o município para gerar emprego, para produzir, e são negados título de cidadãos. O dinheiro do Fundeb, que poderia estar resolvendo o problema da educação, essa problemática do ônibus, do transporte escolar aos estudantes Floriano, nunca deram parecer, 6 meses para dar um parecer. Será que o vereador não teve o dinheiro que ele recebe para trabalhar? Será que ele não teve tempo em 6 meses para gerar um parecer? Não é obrigado a ser a favor, não. Ele pode ser contrário. É um direito que ele assiste. Agora não pode se acovardar, esconder um projeto, não trazer para a tribuna para que os 9 vereadores possam olhar o projeto, analisar e votar. A democracia é isso. Não usar de uma covardia e não trazer um projeto para que os vereadores possam. Você vê, os terrenos são centenas de pais de famílias e irmãs que precisam, pessoas carentes, pessoas que têm filhos deficientes, que necessitam de um terreno. Você vê eles botando dificuldade, procurando a promotora. Jamais eu citei, vou citar, que quiseram cancelar. Mas a partir do momento que você cobra uma análise e mais de 800 votos, será? O bom entendedor vai entender o quê? Pedir o esclarecimento, pedir uma análise, todos quase 1000 processos, será? Se em 6 meses eles teriam tempo para isso? Porque apenas um projeto, em 6 meses eles não tiveram condições de trazer um parecer. Será? Se em 800 votos eles teriam capacidade de analisar. Em um mês, porque o próximo ano não vai poder, porque é ano de eleição. Quem iria perder? O povo. Porque enquanto eu estiver aqui, representante do povo, eu irei sim batalhar e explanar todas aquelas injustiças que estão sendo postas aqui, direcionadas ao nosso povo guadalupense. E eu digo mais, você pode ter certeza que quanto ao transporte escolar, independente que tenha projeto ou não, isso pouco tem valor. O que importa é a boa vontade do gestor, e boa vontade esta que ela tem. Porque graças a Deus, a mim, ao vereador Jesse, ao vereador Adão, à vereadora Elvia, à vereadora Luciana e ao vereador Tarles, o recurso, no mais breve possível, vai estar disponível para que possa adquirir um transporte para solucionar os nossos jovens a Floriano. Agora, quando eu vejo umas críticas, dos caras limpas, de vez em quando eu vejo em grupo de WhatsApp, os caras limpam, criticando a gestão da pena. Quando você olha umas pessoas que fizeram parte de uma gestão, eles criticam hoje a gestão da prefeita Neidinha, mas defendem a gestão do ex-gestor Allen, que foi o pior desastre da história da cidade. Aí vai entender. Tudo bem. Existe o ponto negativo, a cidade não está ainda 100% limpa ainda. Não está 100% iluminada. Existe suas deficiências, como qualquer município existe. Agora, você criticou a gestão pelo fato do quanto pior melhor, isso é um atraso que qualquer cidadão pode ter. Isso não é para ser nem cidadão. Não era para ser chamado nem de cidadão. Uma pessoa que critica a gestão atual, mas vive de braços dados com a gestão. A gestão que destruiu nossa cidade. A gestão que nem ambulância deixou para atender o povo. Uma gestão que acabou com as ruas, com as praças, com o hospital, com as escolas, com as ruas, com os asfaltos, com os calçamentos. Acabou com nossa cidade. E hoje o bonitão estão criticando a gestão. Ah, aqui, ah, tem um buraco ali, ah, tá tendo um lixo ali, tá tendo um mato ali, mas quando é amanhã tá abraçadinho com o gestor, dizendo que ele é o melhor do mundo. Então é uma contradição muito grande. É uma contradição, é uma crítica que não tem valor. Eu não digo nada, um cidadão neutro, um neutro que não depende de política, faz a crítica, claro, é uma crítica construtiva. Essa crítica vale. Agora, meu amigo, a gestão não está preocupada não com esse tipo de crítica, não. Quando eu vejo uns áudiozinhos aí, aqui com o Facebook e o WhatsApp, eu faço essa rir, ô coitado, ô coitadinho, meu Deus. Criticando a gestão. Zangado porque perdeu o emprego que tinha aí, gestão, que não ligava para o povo. Então a realidade é essa. A realidade, infelizmente, a realidade do nosso município é essa. Bora analisar as carinhas que criticam a gestão. Aí, peça uma retrospectiva. Quem é essa pessoa? O que era que ela tinha na gestão? Ela é amiga de quem? Pode ir lá. É amiga do ex-prefeito? Ou ela teve um emprego, o filho dela teve, ou o amigo dela teve. A realidade é essa. Doa a quem doer, mas a realidade é essa. E eu sou líder da prefeita aqui. Mas eu nunca usei desta tribuna para falar que a cidade está 100% limpa, está 100% iluminada, a saúde está de 100% qualidade, o transporte está, mesmo a prefeita tendo adquirido mais de 10 transportes para atender o povo, mas ainda não dá para atender todos, infelizmente. E nem nunca vai dar, porque a demanda é grande e o recurso não dá para atender a demanda do nosso povo. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Tarles. Cumprimentar as senhoras e senhores vereadores. Cumprimentando também todos os amigos aqui presentes na noite de hoje. Iniciar minha fala lamentando a morte no final de semana passado do Zé Orlando, que foi uma tristeza muito grande no município de Guadalupe. Lamentando também o falecimento do senhor Vela Fina, lá no bairro Cruzeta. Quero registrar que no próximo dia 22 acontecerá no município de Guadalupe um dos maiores feitos do governo da prefeita Neidinha, que será entregue 222 lotes a 222 famílias no município de Guadalupe, 226 famílias no município de Guadalupe, que todos sonham com a casa própria e a partir daí irão poder realizar este sonho da casa própria. E será um sorteio democrático que todo o povo de Guadalupe poderá estar lá para presenciar e ver o quanto vai ser transparente o sorteio de 226 lotes para o povo de Guadalupe, o povo que mais precisa. Registrar que fui procurado por pessoas que moram atrás da unidade escolar João Pinheiro, pedindo para que eu reivindicasse o calçamento. E eu quero dizer que já conversei com a prefeita, tenho batido nesta tecla, e a prefeita está procurando uma forma de, muito em breve, solucionar este problema. Participei no último sábado do encontro estadual dos polos da rede ETEC Senar Piauí, no Clube Mandacaru, onde teve a presença do deputado federal Júlio César, presidente estadual do Senar. Quero registrar algumas, foi falado aqui da marca do governo da prefeita Neidinha. Uma das maiores marcas do seu governo, um dos maiores feitos do seu governo, é só a gente retroagir há 2 anos e 10 meses atrás, como se encontrava a Avenida de Guadalupe. Foi recuperada uma obra de milhões de reais, fruto de empenho da prefeita Neidinha, junto com os deputados Júlio César e Georgiano Neto. Recuperação do esporte de Guadalupe, o estádio se encontrava fechado naquela época, hoje o estádio se encontra aberto para fortalecer o esporte no nosso município. Retorno da vaquejada de Guadalupe, que há mais de 10 anos não existia, teve um retorno agora no governo da prefeita Neidinha, porque é uma prefeita comprometida com o município e com o desenvolvimento de Guadalupe. Reforma do Balneário Belém Brasília, recuperando todos os postos de saúde do nosso município, vai reformar e climatizar todas as escolas do município de Guadalupe. Isso é compromisso com a cidade, com o povo de Guadalupe. Conclusão do calçamento da rua Mariano de Castro, calçamento da Vila Boa Esperança, aquisição de vários veículos para melhor atender o povo de Guadalupe, aquisição de várias ambulâncias para melhor atender o povo de Guadalupe. Isso é marca de trabalho, é marca de governo que tem compromisso com o povo de Guadalupe. Quero também registrar e ser solidário com meu amigo Euclides Alves, dizer que ainda sou daqueles que eu acredito que tudo com conversa se resolve. Quero registrar que no último domingo, estive em Teresina participando do aniversário de 100 anos da dona Otávia Alves Pinto, aonde eu disse para minha esposa que a gente ser convidado com certeza seria selecionados, porque ela tem muitas amizades em Guadalupe, e como nós fomos convidados, nós tínhamos que fazer o esforço de ir até lá, e fomos participar desta festa de 100 anos, onde houve uma celebração comandada pelo padre Frei Eulálio, e dizer que foi um momento muito bom, onde reencontramos naquela oportunidade vários amigos guadalupenses que moram em Teresina, que moram em Rondônia, como é o caso de Dr. Edmilson Fonseca, que veio de Rondônia para participar daquela festa, deputado federal Júlio César, coronel João Alencar, e tantos outros amigos que ali nós pudemos reencontrar no último domingo, 18 de outubro. Dizer que foi muito gratificante ter participado daquela festa. Inclusive o Antônio de Pádua, ex-prefeito deste município, fez questão de pegar o microfone e registrar a nossa presença. Parabenizar na noite de hoje também o aniversário do meu amigo Tio Ila, que hoje está aniversariando. Inclusive, quando terminar a sessão, irei participar do aniversário dele e confraternizar este momento junto com ele. Então, muito obrigado a todos e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surão Martins.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando ao presidente desta casa, vereador Tarly Santos, na oportunidade já lhe parabenizar pelo zelo do nosso poder, já em clima de Natal, não só ele como a nossa equipe. Quero cumprimentar, sim, aos demais colegas vereadores, na pessoa do vereador Jesse James, aos amigos aqui presentes na pessoa do João Luiz, meu amigo lá do CCI, estamos sentindo falta, né? Quase mais de mês sem o CCI, mas vai retornar, com fé em Deus. Parabenizar ao grupo do Terço dos Homens pelos seus 8 anos de trabalho missionário, prestando relevante serviço, não só de evangelização no município de Guadalupe, mas nas cidades vizinhas, onde são convidados. Então, a cada dia, o Terço dos Homens cresce na sua capacidade de conhecimento, de evangelização, como também em número dos membros. Eu, como autora deste projeto, que apresentei aqui na Câmara, me sinto muito feliz. Quero também parabenizar a Escola João Pinheiro pela feira, que foi promovida pelos jovens daquela escola, uma belíssima feira. Na oportunidade, fui uma das colaboradoras também. Aqui só tenho a parabenizar toda a equipe em nome da professora Auricélia. Quero assim também convidar todos os amigos que estão nos ouvindo através das redes sociais, do Face aqui da Câmara Municipal de Guadalupe, aos amigos aqui presentes, que participe amanhã da última noite do novenário de São Félix. Dia 20 será a grande festa lá no bairro São Félix, na residência da nossa saudosa Elvina. Quero também justificar a minha ausência por estar em um compromisso que não podia faltar, cheguei atrasada, mas justificar aos agentes comunitários de saúde, como também aos agentes comunitários de endemia, sobre o projeto que foi aprovado aqui, apreciado e aprovado pelos demais colegas vereadores, que esta vereadora também votaria favorável a esta gratificação, a este recurso, esse incentivo do governo federal. E aqui deixo registrado um questionamento, vereador Jesse, como líder da gestão, e que conversasse com o secretário de saúde, se esse recurso também será repassado às agentes comunitárias de saúde que são contratadas, porque elas desenvolvem e prestam o mesmo serviço. Porque ano passado, salvo me engano, esses recursos não foram repassados a estas meninas, essas pessoas que são contratadas. Mas aqui eu deixo esse pedido. Quero, assim, também pedir providência ao secretário de infraestrutura em relação às lâmpadas na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Como foi falado aqui pelo vereador que me antecedeu, um ótimo investimento através de emenda parlamentar e teve o complemento do recurso, de recurso próprio do nosso município. Mas foi um grande investimento que, se nós formos lá agora, não tem menos de que 50 lâmpadas apagadas. Então, não justifica. Uma obra que não tem ainda, se fizer, já tem um ano, acredito que não. Então, vamos ver o que está acontecendo, se realmente essa obra foi realmente concluída ou não, mas que seja feita essa reparação. Registro aqui também um questionamento sobre os postos de saúde que estão andando a passos de tartaruga. Tanto os postos de saúde, tanto do bairro Coqueiro, quanto também o do bairro Bela Vista. O que realmente está acontecendo? Quero também me somar aos indicativos que foram apresentados aqui e ao pedido verbal do vereador Adão Moura. Estive também no João Pinheiro esses dias e moradores daquelas ruas vizinhas também pediram que eu me posicionasse aqui. E aqui eu me somo ao pedido do colega vereador, como também aos indicativos do vereador Martinez Geone em relação à rua G e à rua H. Estou também feliz por ter vindo as pessoas do governo federal, os responsáveis sobre a luz para todos, onde esse final de semana visitaram vários municípios, né, comunidades da zona rural do nosso município. Eu, como uma proprietária também lá do João da Onça, estou torcendo para que este investimento, né, essa luz para todos, essa complementação que falta a atender essas comunidades que ficaram fora. Eu quero, assim, dizer, e não estou aqui para defender, né, nem a pessoa do Marcelo Mota, nem do Martinez Geone, porque são pessoas de maior que responde pela sua identidade, mas para mim, para esta vereadora, que moro aqui, não foi nenhuma surpresa a atitude dos mesmos irem a uma emissora de rádio, aonde o Euclides Alves trabalha, era o local mais apropriado para que as inverdades que estavam sendo proferidas diariamente aos vereadores de oposição, que muitas vezes a pessoa generaliza, porque quando fala oposição, eu estou incluída, porque hoje eu sou oposição. Mas em nenhum momento eu me posicionei contrária a muitas coisas que são faladas pelo vereador, pelo radialista Euclides Alves. Então, o que eu quero dizer, a partir do momento em que você profere inverdades, distorce as palavras, você não pode ser surpreendido. Eu acho que quem está em Floriano, Teresina, Marcos Parente, que não convive aqui e não ouve o programa do Euclides Alves, pode até ter ficado assustado com as imagens dos meninos, mas para mim não foi nenhuma surpresa. E outra coisa, eu quero dizer, no momento em que eu me posicionei aqui, segunda-feira, dizendo se a justiça não desse jeito, teria outros meios, os meios são esses, são as redes sociais, é você ir num programa de televisão, é você pegar, gravar vídeo e jogar nas redes sociais. Eu, a vereadora Surama, a quem a população me conhece, não tenho precisão de amedrontar ou de ameaçar ninguém, não. Até porque, em nenhum momento, e aqui eu deixo a oportunidade, falando até para o próprio Euclides, que é uma pessoa que eu convivi, que eu gosto, que eu admiro, só que ele está passando dos limites em alguns pontos. Mas eu não tenho nada contra ele, não. E nem contra nenhum vereador aqui desta casa. O que eu queria que os nobres colegas entendessem, que a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de seguirmos partidos contrários, nós devemos ser respeitados. Nós temos o dever de aprender a ouvir e ser, de sermos amigos e agir como amigos. Aqui nós não devemos ser inimigos, não. Nós temos lados opostos. Vamos aprender a repassar até essa convivência respeitosa. Porque não se admite nós que somos igreja, que somos professoras, que somos padrinhos, que somos afilhados, vivemos com indiferença. Por quê? Eu tenho que aceitar o posicionamento que o vereador Jesse James tem em seguir partido A, como as pessoas precisam aceitar e respeitar a decisão que eu estou hoje no partido B. E não distorcer as nossas palavras. Eu queria só um pouquinho de água. Só um momentinho, presidente. Então, eu quero assim dizer ao Euclides que para mim não foi surpresa. Não estou aqui me solidarizando porque os meninos não chegaram lá quebrando nada, não espancaram, não. Simplesmente chegaram pedindo para ele que realmente falasse a verdade para a população. Porque se os meninos parassem o Euclides em uma padaria, em frente à Câmara, na sua residência, como era que a população, que todo dia ouve o Euclides falar que a oposição prejudica a prefeita Nedinha, que a oposição é essa, que a oposição é aquela, e outros fatos aqui foram citados. Como as pessoas poderiam ouvir? A forma era aquela, ir na rádio, no local do seu trabalho, onde ela estava ao vivo, para que as pessoas entendessem um pouco do que ele está lá dizendo diariamente, não são fatos verdadeiros. Simplesmente isso. Mas acredito que os meninos em nenhum momento foram lá para bater, surrar, quebrar, não, pedir explicações. E outra coisa, em relação aos lotes, eu também não estive com a promotora, não fui a promotora como os meninos foram. E não estou aqui defendendo, ao mesmo tempo explicando sim o que levou os meninos irem à promotora. Porque eu sei, vereadores da base da prefeita sabem como estava sendo feito, como a prefeita imaginou entregar aqueles lotes. Existiam pessoas, políticas, lideranças da prefeita, indo de casa em casa de algumas pessoas ligadas à prefeita, pedindo documentos que os lotes seriam entregues a essas pessoas. Essa é a verdade. Não venham aqui, vereadores da situação, dizer que o que a vereadora Surama está dizendo aqui é mentira. O que fizeram? Os meninos irem à promotora pedir transparência, pedir fiscalização, foi isso. Porque a intenção da atual gestora era essa, beneficiar aliados para se ter vantagem política. Para quê e por quê? Porque Se ela usa das suas redes sociais para atacar alguns vereadores da oposição, mas eles generalizam que são da oposição, distorcendo fatos, eu posso também aqui fazer uma comparação. Se ela diz, pelo fato dos meninos terem ido pedir transparência na promotora, será que ela foi a culpada de centenas de famílias que já tinham suas casas construídas e foram lá destruídas? Quem foi o culpado daquelas famílias? Quantas famílias estão realmente abandonadas, sem esperança de ter pelo menos um lote? Quantas famílias, prefeita Nedinha, naquele momento que os tratores passaram, foram jogados seus sonhos, seus investimentos? Quem foi o culpado? Então, prefeita, não vamos querer tirar a responsabilidade, o seu peso de consciência, se Vossa Excelência tem, em relação a esse fato ocorrido dentro da sua gestão, querendo apontar para vereador de oposição. Vereador de oposição quer sim transparência. E o meu desejo e o meu sonho era que não apenas 226 famílias fossem beneficiadas, no total de 806 famílias que precisam de um lote, apenas 226 vão ser beneficiados. Eu queria que todas recebessem o seu lote. Essa que é a grande verdade. Então, eu estou aqui finalizando o meu pronunciamento, mas deixando bem claro, não vamos distorcer os fatos. Se existe alguém que está de consciência pesada por não contribuir ou ofertar às famílias que foram realmente prejudicadas, é a prefeita Nedinha. E ela quis distorcer, inverter. Quis dizer que foram os vereadores da oposição, Martinei e Marcelo Motta, que foram pedir transparência, porque ela tinha uma equipe ligada a ela, de políticos e de liderança, entrando nas residências pedindo documento que esses lotes seriam dados para quem ela queria. E eu sempre fui contra, sempre defendi que esses lotes fossem sorteados. Obrigada e boa noite. Pois não, presidente. Boa noite.
Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente aqui agradecer a todos por todas as sessões, estarem aqui vendo a atuação dos seus nobres vereadores. Primeiramente queria que iniciar minha palavra parabenizando ao segundo encontro do polo da rede ETEC e Senar, que foi no Clube Mandacaru, trazido pelo presidente, o nosso deputado Júlio César, que sempre pensa, sempre age em suas ações a favor da nossa Guadalupe. Também quero aqui parabenizar a prefeita, os vereadores também, todos os vereadores, que vai ser sorteados os lotes no Parque de Vaquejada de 22. Sabemos o anseio da nossa população, das pessoas que vivem de aluguéis, vivem nas casas dos seus pais, já têm suas famílias, querem sua independência. E, com certeza, era muito bom se tivesse 600, 800, 1.000, 2.000 lotes para dar. E pena que não tem, mas que essas pessoas que vão ser contempladas, 226, que sejam felizes, consigam construir suas casas e que Deus sempre abençoe o lar de todos. E sempre converso com os novos vereadores, eles sempre me falam, eles não são contra realmente. Estamos aqui, também quero parabenizar a pastoral do idoso e do texto dos homens. E os palestrantes, Lucélia, a dona Sônia, nossa amiga Sônia está ali na plenária, e pela palestra do Novembro Azul, pela iniciativa, viu, dona Sônia? Muito bom, e que em breve estaremos com a Associação dos Diabéticos, e tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu quero falar aqui um pouco sobre críticas. Nós, agentes públicos, estamos submissos a críticas e elogios. Então, temos que saber separar o tempo, a hora, o momento de agir, entendeu? Não vou aqui, como se diz, reclamar, não. Não vou aqui criticar os meus nobres amigos, Martinez, Marcelo. Gosto muito dos dois, são meus amigos. Apesar de nós ter bandeiras diferentes, eu participo da situação e eles da oposição, mas sempre me respeitaram. Então, como presidente dessa casa, não posso vir aqui e criticá-los. Não vou, jamais farei isso, independentemente de política. E eu quero só apenas dizer que nós somos os modelos da sociedade. Então, temos que pensar melhor antes de agir, entendeu? E para sermos os futuros prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, porque as críticas existem. Eu mesmo, Maria, o vereador Tarly Santos é alvo de críticas o dia a dia, mas vem aqui, ó, todo dia nessa casa, venha, pega esse celularzinho aqui do vereadorzinho que me chamam na rua de vereadorzinho e abre aqui e fica uma hora no WhatsApp dele para ver as ações dele. Fica aqui no meu lugar. Então eu quero dizer que eu não estou nem para crítica, não. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sei o meu trabalho, o trabalho da minha família, o trabalho que eu faço em prol dos meus amigos. Sempre que precisam de mim, eu estou ali no ponto, aposto. Às vezes tiro o meu, mas eu vou lá e ajudo. Mas não deixo ninguém na mão. Quem quiser criticar, que critique. Olha, eu não estou nem aí. Enquanto estão me criticando, falando, eu estou aí, ó, trabalhando, meu dia a dia crescendo, estou ligando não. Também quero aqui me juntar ao vereador Adão Moura, que ele explanou um pouco aqui sobre a gestão. Eu acho que a gestão hoje, ela está andando, está progredindo, tem os seus passos e falsos, errados, mas todas as estão tem. Eu tenho, vereadora Surana tem, vereadora Elvia tem, vereador Jess tem, todos nós temos, mas temos mais passos certos do que falsos. Mais passos certos do que errados. Então, eu quero dizer aqui para vocês que eu, como presidente dessa casa, estou aqui para defender todos os 8 vereadores, independentemente de bandeira política. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que tiram o seu tempo de vir aqui e para nos prestigiar. Também quero avisar os novos vereadores que o orçamento vai ser discutido e votado na próxima sessão. Por isso, que Deus abençoe o coração de todos vocês, que sigam para suas casas em paz e que todos os seus pedidos e pensamentos em Deus sejam realizados. Boa noite a todos. Declaro essa sessão encerrada.